A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Pedro Luiz Cortes, professor e livre docente pelo Departamento de Informação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de Comunicações e Artes, também aqui da USP. Ele vai nos falar sobre literacia ambiental, que investiga e analisa a capacidade de uma pessoa perceber, compreender, interpretar e valorizar as informações ambientais. Pedro Luiz, é um prazer tê-lo aqui conosco.
Alexino, eu fico muito contente com o convite, é um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado. Pedro, você vem desenvolvendo algo que é bastante interessante, que seria a literacia ambiental, né? Conforme Sim. até já foi falado, que é a capacidade das pessoas de perceberem e compreenderem as questões ambientais.
Isso.
Como é que você avalia a literacia ambiental e em qual campo ela se insere?
Então, a literacia, tradicionalmente falando, né, a literacia sem qualquer outro apêndice, basicamente a alfabetização. É a forma que você tem, né, de instruir a pessoa, né, em relação à leitura, escrita, interpretação de texto. E quando você anexa, por exemplo, literacia ambiental, literacia econômica, literacia em saúde, você está trabalhando com a capacidade da pessoa em entender determinados temas relacionados, aí, no caso, a meio ambiente, economia ou saúde, que é uma questão básica para a pessoa, inclusive, desenvolver melhor a sua cidadania. Né?
Literacia se aproxima do conceito de educomunicação?
Sim. No caso, o projeto que eu desenvolvo de literacia ambiental, ele tem um vínculo muito grande com educomunicação, inclusive relacionado à própria Rádio USP, né? Como a gente pode conversar aí ao longo do programa, eu posso explicar melhor. Mas, trabalhando exclusivamente com o termo aí, literacia ambiental, o que, que se entende por isso? Na verdade, as questões ambientais, elas permeiam o nosso dia a dia. Mesmo que a gente não se dê conta disso, não perceba isso habitualmente, elas envolvem o nosso dia a dia e muitas das decisões que são tomadas, às vezes, pelo poder público, elas têm repercussões ambientais, embora nem sejam tão evidentes. E isso acaba escapando da maioria das pessoas, não por falta de vontade das pessoas, assim, em relação às questões ambientais, mas uma falta de percepção mesmo do alcance das questões ambientais em relação ao nosso cotidiano. Muitas vezes, as questões ambientais, elas são tomadas como algo realmente importante, mas que não estão aderentes ao nosso cotidiano. Então, é como se fosse um livro muito bom, muito importante, muito bonito, mas que fica ali na prateleira e quando um dia eu tiver tempo, eu vou me debruçar sobre ele, eu vou analisar esse livro, quando, na verdade, ele pertence ao nosso cotidiano. Vou dar um exemplo disso, né? Recentemente, a Prefeitura de São Paulo veio com a ideia de ampliar as marginais, né, do Rio Pinheiros em mais 6 quilômetros. Então, ela tem um projeto de estender o desenvolvimento da cidade para a Zona Sul, ali em direção a Interlagos e até um pouco depois. Bom, qual é a repercussão disso? O que vai acontecer? Se a gente analisar o que se passou com o centro de São Paulo desde meados da década de 70 até hoje, a gente verifica que até os anos 70, o centro de negócios de São Paulo, ele coincidia com o chamado centro geográfico, que é aquela região entre Praça da Sé, Praça Clóvis, Praça João Mendes, né?
Que é o ponto zero, né?
Que tem o Marco Zero, e ao redor ali, até em direção à Praça da República. Com uma reforma que a prefeitura fez na Avenida Paulista, em meados dos anos 70, o centro financeiro, ele começa a migrar, ele começa a subir as encostas ali da Brigadeiro e tal, vai para a região da Paulista e depois, ato contínuo, ele vai migrando para a região da Faria Lima e dali ele vai seguindo em direção à Avenida Berrini, Tá? Então, ele está migrando já desde os anos 70 em direção à Zona Sul de maneira cada vez mais progressiva. Bom, quais os impactos que isso gera? Veja que eu até agora não estou falando de meio ambiente, né? Vai chegar ao ponto onde o meio ambiente ele se insere em tudo isso. Primeiro que a gente tem um esvaziamento do centro de São Paulo, né? O centro tradicional, que ele é arquitetonicamente muito bonito. Se a gente abstrair todos os problemas que ele tem, de sujeira, às vezes falta de manutenção e tal, ele tem um aspecto cultural, um aspecto arquitetônico extremamente interessante, que é comparável a grandes capitais mundiais, né? Então, se você viaja para locais onde o turismo tem um aspecto, né, intenso, aqui na vizinha Buenos Aires, ou se for para algumas capitais europeias, você vai ver que tem elementos que são similares ao que a gente encontra no centro de São Paulo, embora o centro de São Paulo esteja muito depreciado, muito abandonado pelo poder público, né? E esse centro, ele acaba sendo esvaziado e ele perde interesse econômico, as empresas acabam deixando o centro. Acontece, infelizmente, o que aconteceu recentemente, né? Quer dizer, esses edifícios eles são ocupados muitas vezes de maneira precária e isso pode gerar o que acabou acontecendo, aí um incêndio terrível com vítimas, tal, que levou inclusive ao desabamento do edifício, que é uma situação que diferentes administrações dizem, né, disseram que vem tentando resolver, mas não conseguiram resolver. Aí eu acho que falta uma vontade política efetiva para tentar reocupar o centro, revitalizar o centro. Então a gente perde uma estrutura que já está montada, né, que fica esvaziada. Os bons empregos eles vão se direcionando cada vez mais para a Zona Sul. E o que acontece? Nós temos na Zona Leste um contingente muito grande de moradores que não encontram oportunidade de emprego e de trabalho naquela região. Então, eles são obrigados diariamente a fazer um grande deslocamento da Zona Leste em direção à Zona Oeste, em direção à Zona Sul. Então, prova disso é que a Radial Leste está sempre congestionada, Marginal do Tietê congestionada, trens da CPTM, trens do metrô superlotados, por vezes até a estrada, né, a Ayrton Senna, com congestionamentos significativos. Quer dizer, tem uma massa muito grande da população que precisa se deslocar em direção a esses empregos. E a tendência com esse movimento da prefeitura é que esses empregos, né, eles se distanciem ainda mais, eles vão caminhando ainda mais para a região sul. E a grande massa de população da Zona Leste vai gastar ainda mais tempo, né, no transporte,
no deslocamento
para conseguir chegar ao trabalho. Bom, quais os impactos disso? O primeiro impacto é no tempo que a pessoa gasta para esse deslocamento. Como ela encontra o transporte público lotado, muita gente acaba optando pelo uso do automóvel. Então a gente tem uma geração de poluição muito grande e isso impacta direto na saúde das pessoas. Há vários estudos que mostram, tanto internacionais quanto nacionais, né, e aqui na Universidade de São Paulo, o professor Paulo Saldiva vem se debruçando sobre esse tema já há muito tempo, são estudos que mostram uma aderência muito grande entre o aumento da poluição e o número de internações e de óbitos por doenças cardiovasculares. Então, isso acaba tendo um impacto não só ambiental, mas tem um impacto muito grande no sistema de saúde, tanto público quanto privado. Então, uma decisão da prefeitura, olha o impacto que ela pode gerar na cidade como um todo, e tendo como questão ambiental, no pano de fundo, o aumento significativo dos deslocamentos e, consequentemente, da poluição.
Mas, por exemplo, essa movimentação, né? Assim, o centro financeiro vem para a Zona Oeste,
ou,
né,
para a Zona Sul.
Ou para a Zona Sul. Mas, por outro lado, não tem também um movimento de especulação imobiliária que está atingindo também
o
centro?
Não tanto em relação ao centro. Obviamente, existem alguns projetos, né, de construção no centro e tal, mas o grande foco da indústria imobiliária, né, como um todo, é a Zona Sul, porque é onde você encontra ainda uma quantidade grande de terrenos disponíveis. Então, talvez seja por isso que a prefeitura tenha direcionado esse esforço para fazer ampliação das marginais em direção à Zona Sul. Mas ela desconsidera o impacto que isso pode gerar, por exemplo, na Zona Leste, e simplesmente esquece o centro da cidade. Então, se você revitaliza o centro, se você cria condições de moradia né, no centro, se você cria condições para que as empresas voltem a ocupar o centro, você pode transformar o centro num ambiente cultural com grande vivacidade, pode ter um aspecto turístico muito importante com cinemas, teatros, cafés, restaurantes, como ocorre em várias cidades, né, ao redor aí do mundo, e isso acaba escapando das diversas administrações, inclusive da administração atual.
Por exemplo, a questão ambiental, ela está muito envolvida com a questão também da educação ambiental.
Sim.
O Brasil, ele tem uma grande dificuldade de entender que o espaço público não é um espaço de ninguém, é um espaço público, uhum. né? E fazer uma diferenciação com o espaço privado.
Sim.
Então, a ideia de que o espaço público é privado é muito frequente. Isso uhum. não cria impacto no meio ambiente?
A falta de percepção de que o espaço público, ele é um espaço coletivo, quer dizer, é um espaço que todos nós devemos cuidar, isso cria alguns problemas ambientais, por exemplo, em relação à disposição do lixo. Muitas vezes, né, a gente reclama, a cidade está suja, tal, tem muito lixo na rua, então a prefeitura precisa incentivar os programas de varrição. Sem dúvida que a prefeitura precisa incentivar. Mas, por exemplo, teve uma situação que ocorreu em Madrid. Madrid, há alguns anos, ela foi apontada como uma das cidades mais sujas da Europa. E o que a prefeitura fez? Ela aumentou o serviço de varrição, o serviço de limpeza, e isso não vinha resolvendo o problema. Até que ela percebeu que era uma questão de educação ambiental, ou seja, de orientar as pessoas para que elas não fizessem isso. Parece óbvio, né, você pedir para a pessoa não jogar o lixo na rua. É uma questão de não é nem de educação ambiental, de educação, né, de civilidade mesmo. Mas, infelizmente, isso acaba acontecendo. Prova é que a cidade tem muito, muito lixo. Então, se as pessoas percebessem isso, falam, olha, eu não posso jogar o lixo na rua, porque, na verdade, esse é um espaço coletivo, quer dizer, pertence a cada um de nós, então eu tenho que buscar o local certo para destinar o meu lixo, ao invés de usar, desculpa, não encontrei uma lixeira, vou jogar aqui mesmo, né? Se ao invés de adotar essa atitude, as pessoas pensassem um pouco mais, quer dizer, isso já seria uma colaboração muito, muito importante. E isso reforça aí também a necessidade de campanhas educativas, né? Porque, infelizmente, é necessário, às vezes, ficar lembrando as pessoas de coisas que parecem óbvias. Falar, olha, você não pode ficar jogando lixo no chão, não pode dar uma destinação inadequada, né? Ou seja, você é responsável pelo que você gerou, então procure uma lixeira para você jogar no momento adequado. Não vai jogar no chão, porque esse não é um espaço de ninguém, é um espaço coletivo que pertence a cada um de nós. Mas esse sentido de cidadania, ele precisa ser resgatado. Eu acho que as pessoas, em função de uma série de acontecimentos que vem se desenrolando aí ao longo dos últimos anos, as pessoas perdem um pouco de credibilidade no país, na política, nas instituições, e fica uma cultura de, em certo ponto, assim, salve-se quem puder, cada um por si. Há um predomínio grande, infelizmente, do individualismo.
Porque, né, envolve muito a questão da cidadania.
Exatamente.
Né? Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Então, a primeira música que eu sugiro é o Mais Que Nada, né, que é do Jorge Benjor. Essa música é interessante porque ele foi um dos discos precursores de uma nova formatação do samba. Isso foi publicado, né, esse disco foi lançado em 1963. E uma história interessante em relação a ele, né, que recentemente o Gilberto Gil, ele confessou que, ao ouvir esse disco, ele comentou com isso ainda na Bahia, né? Ele comentou, né, com o Caetano Veloso que ele ia parar de compor. Ele falou, não, eu quero ser apenas um intérprete desse tipo de música. Eu acho que eu não preciso compor mais, porque o Jorge Ben, ele atingiu o ápice, né? Atingiu o máximo que eu talvez não consiga atingir como compositor. E falou que deu um trabalho danado para o Caetano Veloso convencê-lo a continuar compondo, né? Então, essa é a música de abertura do disco, né? O Mais Que Nada. É uma música bastante interessante, que mostra uma nova formatação do samba, que vem dentro de uma proposta que surge ao longo dos anos 50, de reformatação da música popular brasileira, que começa com João Gilberto, né, mais com a música, com a canção, e depois vem, no caso aqui com esse LP, com o samba, com Jorge Benjor. Então, por isso que eu coloquei isso, que é uma nova forma de pensar velhos modelos, né?
Perfeito. Então, vamos ouvir Mais Que Nada, a composição e interpretação do Jorge Benjor.
Música. que nada, sai da minha frente e eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 ariara, oh, oba, oba, oba. Oh, oh, ariara, oh, oba, oba, oba. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 ariara, oh, oba, oba.
Nós estamos aqui na Rádio USP hoje entrevistando o Pedro Luiz Cortes, que é professor e livre docente pelo Departamento de Formação e Cultura da Escola de Comunicações e Artes da USP. Aí ouvimos aí o Mas Que Nada.
Uhum. Né?
E ainda sobre a questão da literacia ambiental, ela existe dentro do ambiente escolar, mas antes de você responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.